E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar, então, mais uma edição do GMCast. Estou aqui com o Michel.
Olá, gente, tudo bem?
Esse é o podcast oficial do site Gay Nerd Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os personagens LGBT. A gente vai fazer uma listinha dos personagens que a gente mais gosta.
Fizemos uma lista de mais ou menos o top 10, né, de casais LGBTs que a gente mais gosta, que chamou mais atenção. Em séries, na verdade, né? Apenas em séries, senão acho que essa lista ela ia ficar imensa se a gente fosse tentar colocar os 10 colocados de outras produções, de outros meios, né? Mas então a gente vai falar só de casais de séries, casais LGBT.
A gente também tem um episódio disponível no iTunes, então quem quiser comentar lá, quiser deixar uma review de 5 estrelas pra gente, a gente agradece. E também está em outros feeds de podcast. Se você usa algum feed de podcast que a gente não está aparecendo lá para vocês, avisa que a gente vai procurar algum jeito de incluir o podcast lá nesses feeds, ou nesses programas e aplicativos. E é importante também que as pessoas comentem a postagem no site, comentem as postagens no Facebook que a gente faz, falando sobre o podcast, que esse está disponível no site, que é o gaynerdbrasil.com.br. A gente está disponível também no Twitter, que é o gaynerdbrasil, e também no Instagram, né, Michel?
Isso, que é gaynerdbrasil também, lá no Instagram é tudo junto.
E eu vou deixar, então, você falar primeiro, Michel, qual que é o seu casal preferido que está na sua 10ª colocação de personagem LGBT dos seriados?
I don't want to say I don't like anyone as much as you, but...
Então, na 10ª colocação, eu escolho o Daryl e o White Josh, que é da série Crazy Ex-Girlfriend. É uma série lá da Netflix, que tem no catálogo da Netflix. E é um casal que eu achei bem engraçado e bem interessante a forma como eles se relacionam, como eles começaram a manter um relacionamento. Então esse é um dos casais que eu mais gostei e eu colocaria no 10º lugar, porque o Daryl é um cara que trabalha junto com a personagem protagonista e ele não se via como gay, tanto que ele era casado com uma mulher, ele se via como heterossexual, até que quando ele se divorcia da mulher e tal, ele se interessa por um personagem White Josh, né, que é o Josh Branco, né, que eles brincam lá na série. Esse casal, ele é bem, bem interessante por conta disso, por conta de que o Daryl, depois de velho, né, de velho, assim, entre aspas, ele tem mais de 40 anos, e aí depois de uma certa idade que ele começa a perceber que talvez ele não seja heterossexual, e talvez que ele não seja apenas heterossexual, que ele talvez seja bissexual, e ele se interessa pelo White Josh. E aí eles começam a manter um relacionamento. E o White Josh, ele é gay assumido, ele sabe que ele é gay e tudo mais. E ele começa a mostrar pro Daryl que, assim, não tem problema nenhum em você manter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo e tal. E eu acho, e tudo isso de forma bem engraçada, né? Porque a série, apesar de ser uma série muito... que trata de temas muito sérios, ela traz tudo de forma bem cômica, assim. Então são situações sérias, mas de uma forma bem irônica, bem que você dá risada, assim, mas você dá aquela risada nervosa sabendo que provavelmente você já cometeu alguma daquelas situações na sua vida. E você, qual que você coloca na 10ª colocação dos casais, assim, LGBT, que você mais gosta, que mais te interessou?
Os que se encaixam na minha 10ª colocação são a Melanie e a Lindsay, que são do seriado Queer as Folk. Elas foram as primeiras personagens lésbicas, assim, que eu vi em algum seriado que é voltado pro público gay. E até a gente tinha comentado sobre o Queer as Folk também antes, no nosso episódio anterior, sobre representatividade. A gente já tinha falado sobre Queer as Folk. Sim. E eu acho interessante a forma que as personagens são colocadas, até porque elas querem ter um filho, e daí elas usam o sêmen do amigo delas, que é gay, e é um casal que eu acho bastante interessante, assim.
É legal, eu gostava bastante também da Melanie e da Lindsay, aliás, praticamente todos os personagens, né, de Queer as Folk, apesar de ter alguns problemas de representatividade da série, eu gostava bastante desse casal, porque acho que talvez seja um dos primeiros casais a ser exibido, assim, que não era, não estava preocupado muito com o assunto de se assumir nem nada, né? Já era um casal assumido, já era um casal que estava estabilizado e estava buscando outras coisas que a maioria dos casais héteros buscam, que é você casar, construir uma família e ter filhos, né? Achava bem legal também.
É, e o interessante é que geralmente no Chaos Court os personagens eles são mais aprofundados, né? Se tem várias outras questões envolvendo os personagens, tanto os protagonistas, como também aqueles que não fazem parte da trama central da história, eu acho.
Mas, indo para a nona colocação, qual que você escolheria, então, se você fosse escolher um casal super bacana, qual que você colocaria, então, no seu nono lugar?
Então, aí na minha nona colocação tá a Xena e a Gabrielle.
Essa aqui é Xena! Minha melhor amiga!
Que é um seriado que eu assisti na minha adolescência, começo de vida adulta. Então, é um seriado que eu achei interessante e que até me surpreendeu o fato dela ser um casal, porque durante o decorrer de toda a série, eu nunca tinha percebido assim essas nuances que tem entre elas, essas colocações que tem, tipo, delas serem um casal ou não. E pra mim foi interessante saber que elas eram um casal, foi muito representativo. O último episódio que tem, até eu acho que nem sei se foi exibido no Brasil, esse último episódio, mas deixa claro esse relacionamento que existe entre as duas, né? Você assistiu a Xena e o seriado da Xena?
Assisti. E era exibido no SBT aqui no Brasil, né? E o relacionamento delas, ele foi tesourado, né, aqui no Brasil, a Xena e a Gabrielle. Eu lembro que tem uma cena onde as duas se beijam, foi cortada aqui no Brasil no SBT por conta de achar que isso era uma coisa que não deveria ser exibido para o público infanto-juvenil. Mas eu fiquei sabendo, por exemplo, que elas eram um casal através de revistas. Na época não existia, não é que não existia, né? Não tinha, a gente não tinha acesso à internet, não tinha nada. Então eu lembro que na época eu vi a cena do beijo das duas, acho, se eu não me engano, na revista Herói. E aí que eu fiquei... assim como na Sailor Moon, que a gente já tinha comentado no episódio anterior, tinha aquele relacionamento meio camuflado, né? Devido à censura e tudo mais. Mas aí, quando eu vi a cena do beijo na revista, aí que eu entendi o porquê de tantas coisas ali que ficava meio no ar, meio suspenso no ar, e a gente nunca entendia se era uma amizade ou não, um relacionamento. E aí ficou claro pra mim também que era um relacionamento mesmo, eram duas pessoas que tinham um afeto, né, que além da amizade.
É, eu acho que se eu assistir um seriado hoje em dia, eu vou conseguir pegar muito mais dessas cenas, dessas insinuações que tem no seriado, sabe?
Ah, eu acho que hoje também é diferente, né? Eu acho que como são tratados esses relacionamentos. Então, eu lembro que antigamente, uns 15, 20 anos atrás, não tinha nenhuma insinuação assim explícita, né, de um relacionamento homoafetivo ou qualquer coisa que fugisse do relacionamento heterossexual. Então, eu acho que hoje em dia talvez não tenha essa insinuação tão camuflada, tão censurada. Talvez apenas nas novelas da Globo, onde as coisas nunca são claras, né, para não chocar nenhuma família tradicional. Mas eu acho que hoje não seria tão assim. E mesmo que fosse, e talvez devido ao nosso conhecimento, devido a toda a informação que a gente tem hoje com canais de YouTube, livros e um monte de outros meios que nós obtivemos de informação em relação à sexualidade, afeto e tudo mais, eu acho que aí hoje pra gente fica bem mais claro quando a gente vê um relacionamento assim, né? E quando um relacionamento também é censurado, a gente talvez tenha mais condições de perceber quando essa censura acontece, né?
É aquela questão, né? A internet, ela é uma ferramenta, tipo, sensacional pra gente ter conhecimento de uma série de coisas, né? A gente pode até ter a nossa... assistir a seriados antigos e ter a nossa perspectiva diante disso, mas a internet faz as pessoas terem analisarem as coisas de uma maneira bem diferente do que analisaria antigamente. E, mas vamos lá, qual seria o casal que você colocaria na sua nona colocação?
Olha, eu acho que o pessoal não vai gostar muito, vai me bater, mas eu colocaria em nono lugar o Lito e o Hernando de Sense8. É um dos casais queridinhos, né, do pessoal, principalmente os mais novos, que talvez não tenham assistido muitas das séries que a gente já citou até aqui, né, até agora, por exemplo, a Xena e Curse of Oak, muitos desses mais novos nunca assistiram, então por isso para eles, Lito e Hernando talvez sejam um dos principais casais que representem os gays e tudo mais. Eu gosto bastante de como o Sense8 mostra a diversidade, né, mostra a diversidade étnica, de diversidade sexual e tudo mais. Porém, eu acho que na questão de gays, eu acho que ele peca um pouco, né? Principalmente entre o Lito e o Hernando. Porque, como a gente já discutiu em alguns textos lá no Gay Nerd Brasil, eu acho que é um casal meio que padrão, né? Eles escolheram os padrõezinhos, né? Então, eu gosto muito do Afonso Herrera, que é o ator que faz o Hernando, né? Eu gosto muito dele, mas fica nítido assim que são dois personagens que meio que pra mostrar o quanto higienizado são os personagens gays, os casais e tudo mais. Tirando toda essa crítica que eu tenho em relação a isso, né, de terem escolhido dois gays, dois padrãozinhos, dois saradinhos e musculosos e tal, pra representarem os gays em Sense8, eu gosto bastante do casal, principalmente ali na segunda temporada, né? Não é, pra mim não é spoiler, porque já tá disponível há bastante tempo lá na Netflix. Então, se você não assistiu até agora, o problema é seu. Então, o Lito e o Hernando, eu acho legal, principalmente a trama na segunda temporada, onde o Lito, ele começa a buscar se assumir em relação à sociedade, né? Em relação, não simplesmente assumir um relacionamento, mas mostrar no seu local de trabalho, mostrar na sua profissão que ele é gay e tudo. É uma coisa que poucas séries abordam sobre isso, né? A dificuldade que é você assumir a sua homossexualidade, você assumir a sua orientação sexual e continuar sendo visto como aquela pessoa que você sempre foi, né? Então, para quem é assumido, quem já se assumiu depois de ter sido contratado, talvez até compreenda isso que eu tô dizendo, que é a diferença que as pessoas elas enxergam em você, né? Então, por exemplo, se você é um médico, a partir do momento que você é um médico e se assume gay, você não é um médico que talvez, por exemplo, possa exercer qualquer área ali da medicina. Então, vão ficar meio preocupados se o médico gay assumido ele for para pediatria, porque é um gay, então tem a questão sexual, será que ele não vai fazer nada se for atender uma criança? Se é um médico gay e ele, por exemplo, estiver trabalhando na área de urologia, será que ele não está trabalhando por conta de que ele quer ter algum relacionamento, ele quer ter alguma vantagem sobre os pacientes que ele está atendendo ali? Então a gente sabe que existem muitos preconceitos, muitos tabus, muitos mitos em relação à nossa sociedade quando a gente se assume. Eu acho que essa parte que mostra do Lito, eu achei muito legal. E eu escolhi esse casal também no nono lugar por conta da relação que mostra entre os dois, né? É uma relação, eu acho, muito, muito divertida e muito interessante, porque aparentemente o Lito é um cara bem superficial, né? É um cara bem focado assim na sua imagem, o que ele é por fora. Enquanto que o Hernando é um cara mais voltado assim pro lado de intelectual, voltado pro lado das artes e tal. E essa troca, né, de pessoas tão diferentes, uma ensinando pra outra, né? Às vezes o Hernando ensinando muito mais pro Lito o que, que é um relacionamento, o que, que é você ser você mesmo, o que, que é você se assumir, o que, que é você ter uma pessoa ali do seu lado que é diferente, e você ajudar ela a não ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa com um horizonte um pouco mais amplo, né? Eu acho isso muito legal nesse relacionamento que Sense8 mostra entre o Lito e o Hernando, por isso que eu coloquei eles no meu nono lugar. Apesar de muita gente achar que seria o primeiro, talvez seria o primeiro de muita gente, mas pra mim seria o nono lugar ali da minha listinha.
Então, falando sobre o Lito e o Hernando, eles são um casal que eu gosto muito também, assim, que eu acho muito importante pela a representatividade que eles trazem, sabe? Mas é como você também colocou, eles são um casal, são o padrãozinho, mas mesmo assim eles levantam questões que são muito interessantes, que são muito importantes. Então, tipo, tem questões de relacionamento entre dois homens e também tem uma questão de relacionamento que vai além dos dois, né? Porque, tipo, tem a relação deles com aquela amiga e como ela tá envolvida naquela relação dos dois, e que não é só uma questão sexual ou só uma questão de gênero, né? Eles têm ali diversos outros, como é que eu posso dizer, são diversas relações que eles têm ali. Então, tem a relação do Lito com o namorado, tem a relação do Lito com a amiga, tem a relação do Lito com o Cluster, e eu acho isso muito interessante. Embora eu acho que faltou aí um pouquinho mais, um aprofundamento de uma representatividade, que poderia ter mais uma representatividade aí no casal, mas enfim, é uma série que é feita para o grande público, né?
Assim, é aquela representatividade, mas é uma representatividade meio genérica, né? Então, mas eu gostei bastante de como foi abordado e cumpre algum papel, né? Querendo ou não, essa representatividade, apesar de que pra gente, talvez principalmente pra mim e pra você, assim, que a gente busca uma representatividade um pouco mais genuína, um pouco mais aprofundada, principalmente na sociedade que a gente vive, que a gente sabe que nem todo mundo é branco, nem todo mundo é saradinho, nem todo mundo é padrão. Talvez pra gente não seja tão, assim, sincera, tão válida, né, o Lito e o Hernando, mas acho que pra muita gente talvez faça sentido, principalmente pra, talvez, gays, assim, que não sejam assumidos, né, aqueles gays que talvez tenham as mesmas dificuldades que o Lito mostrou em se assumir, por exemplo, perante os seus colegas de trabalho, ou então assumir um relacionamento e tentar ter aquele relacionamento de fachada com alguma menina, alguma mulher, para que ninguém descubra a sua orientação sexual. Então eu acho que, apesar de ser uma representatividade meio genérica, meio comercial de pasta de gente, talvez tenha a sua função, né? Agora, andando na nossa listinha, vamos pro oitavo colocado, então?
Espera! Eu tenho uma coisa para te contar.
Tá bom, tá me assustando.
Não é nada ruim, é só que...
Eu fiquei pensando, acho que o oitavo colocado, eu colocaria o Connor e o Oliver, do How to Get Away with a Murder, né? Que é, no Brasil, a tradução foi sensacional, que é aula de um assassinato, alguma coisa assim. Mas, tá sendo exibida na Globo, inclusive, já escrevemos um texto lá no Gay Nerd Brasil, né, sobre a censura que está tendo na exibição da Globo entre as cenas entre os dois, o Connor e o Oliver. Mas eu escolheria eles porque eu gostei muito do casal desde da primeira temporada, que eu comecei a assistir o How to Get Away with a Murder logo que ele começou a ser exibido lá nos Estados Unidos, e eu gostei muito, muito do Oliver. Do Connor. Gostei muito do Connor, porque ele é um personagem diferente do que eu já tinha visto. Talvez ele se pareça um pouco com o protagonista lá de Queers of Folk, no fato de ser meio debochado, bem assim, que deixa a sua sexualidade bem escancarada. Mas eu gostei de ver como que foi colocado ele sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa competente, e ao mesmo tempo que utiliza a sexualidade dele de uma forma bem aberta, sem se preocupar se os colegas vão se chocar ou não. E há alguns momentos, principalmente na primeira temporada ali, ele utiliza inclusive essa questão de ser gay, essa questão de saber que é padrãozinho, saber que é gostoso e tudo mais, até mesmo para ganhar algumas vantagens em alguns casos. Então ele seduz ali um funcionário de uma empresa que ele acha que ele pode conseguir alguma informação e fazer ele vencer o caso e ganhar alguns pontos ali com a Annalise, né, que é interpretada pela Viola Davis. Eu achei muito legal como foi exibido. E depois, quando coloca ele no relacionamento com o Oliver, eu achei isso muito, muito legal, porque é a mesma coisa que eu vi pelo menos um pouco no Lito e no Hernando, né? Então, é aquele casal de pessoas diferentes, pessoas bem opostas. Então, enquanto o Connor é uma pessoa bem, assim, ligada ao sexo, de uma forma bem visceral e tudo mais, onde ele acha que o sexo pode resolver qualquer discussão, qualquer solução, o Oliver, ele se mostra uma pessoa muito mais romântica, muito mais ligada assim aos sentimentos e tal. E eu acho que isso equilibra, né, o casal. Eu acho isso muito legal, como isso foi mostrado na série, isso. E o relacionamento dos dois, pra quem acompanha a série, pra quem terminou já de assistir as três temporadas, eu achei isso muito legal, como mostra um relacionamento como é na vida real. Então, não é aquele mar de flores onde os dois se amam e tudo acontece de forma mágica, onde não existe nenhum obstáculo. Os dois, eles têm vários problemas, então tem separação e tem tudo. E uma das coisas mais legais, eu achei de uma forma fantástica como é exibida, é uma questão também de algumas questões relacionadas à promiscuidade. Então, enquanto o Connor, ele saía com vários caras, transava com vários caras, por conta dessa ligação dele, né, com a sua vida sexual, o Oliver, ele achava isso errado, ele achava que você manter um sexo casual era alguma coisa errada e tudo. E aí, no final da primeira temporada, a gente descobre, por exemplo, que durante uma briga entre os dois, o Oliver, ele contraiu HIV, então ele se torna soropositivo. E eu acho isso muito legal, porque o Connor saía com vários caras e ele não contraiu HIV, porque ele não mantinha comportamento de risco, né, que a gente chama, quando a pessoa ela não utiliza preservativo e nas relações sexuais. Enquanto que o Oliver, ele não saía com vários caras, ele não mantinha sexo casual, e aí uma única vez que ele sai, ele mantém um comportamento de risco, ele contrai HIV. Então, eu acho isso muito bacana como a série exibiu isso, porque quebra um pouco aquela ideia de que muitos gays têm, muitos que estão ouvindo esse podcast também podem ter, de que pessoas que têm HIV provavelmente são pessoas promíscuas, são pessoas que saíram com várias pessoas. Não é. É simplesmente uma pessoa que teve um comportamento de risco. Assim como aquelas pessoas que se guardam, aquelas pessoas que não fazem sexo casual, não transam com várias pessoas, elas podem sim contrair qualquer IST, né, que a gente chama de infecção sexualmente transmissível hoje em dia. Ela pode contrair simplesmente se ela manter apenas um comportamento de risco. Então, mesmo que você ache que sair com várias pessoas seja uma coisa errada, se você sair apenas com uma pessoa e você não utilizar a camisinha, você pode se tornar um soropositivo, você pode contrair uma sífilis, qualquer outra coisa. Eu achei isso muito legal, porque coloca na mesa, assim, essas questões de promiscuidade e ISTs e DSTs e tal, porque tem muitos mitos e tabus, né, que há nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos gays, existe aquela ideia de que é aquele ali que transa com todo mundo, provavelmente já deve ter alguma coisa, enquanto que aquele ali que é romântico e não transa com ninguém, como a gente vê nas conversas de grupos de WhatsApp, né, de gays nerds, como a gente vê nas conversas de grupos no Telegram de gays nerds, dizendo que eu não faço sexo com todo mundo, eu não faço sexo com um cara logo na primeira noite, porque eu tenho medo de pegar alguma coisa. Não, você vai pegar alguma coisa se você não usar camisinha. Então eu acho que a forma como o Connor e o Oliver mostram essa questão, eu achei sensacional. Por isso que eu coloco os dois no meu oitavo lugar ali de relacionamento. E até não só por conta disso, mas por conta da forma como mostra um relacionamento verdadeiro, onde os dois têm problemas, e os dois brigam, os dois se separam, os dois voltam, que é o Yang também, que é casado, sabe que um relacionamento é assim, né? Não é um mar de rosas, não é um arco-íris onde as pessoas, muitos solteiros acham que é um relacionamento, é assim, agora eu tenho um companheiro, agora eu tenho um namorado, então vai ser um arco-íris daqui até o final da minha vida. Não é.
Não, pior que é, eu tava esperando você falar agora, é bem isso mesmo, assim, tipo... Tem, eles subvertem essa questão do que é um relacionamento heteronormativo, né? Que tem que ser de uma determinada maneira, que os dois têm que ser felizes para sempre e tal. E eles aprofundam e trabalham outras questões até no decorrer dos episódios, né? Tipo, eu assisti só a primeira temporada, não cheguei nem até o final da primeira temporada, mas eu já gostei da relação que os dois tinham. Tu ficar sabendo também dessas questões que você levantou agora também, no outro podcast que a gente tinha falado sobre representatividade também e tal. E eu acho bem legal, assim, como que como o casal, né, como eles são bem trabalhados, né?
Sim. E você, quem você colocaria no seu oitavo lugar dessa listinha?
Então, no meu oitavo lugar vai um casal de uma série que eu não assisti a primeira temporada completa, nem as temporadas que vieram depois, mas que eu acho que é um casal legal porque traz uma representatividade que é diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, que é o Saul Bergenstein e o Robert Hanson da série Grace and Frankie, porque eles são um casal de homens que já se relacionavam antes, né, e que eles se assumem como um casal gay para as duas mulheres que eles têm. Eles são, tipo, homens da terceira idade, né, e é interessante como a relação deles é trabalhada nos episódios que eu assisti da primeira temporada, e é interessante e é importante a gente ter uma série que trabalhe essas questões, né, que não são exatamente as que eu vivo ou a que você vive, mas vai falar de representatividade, tem que ser representatividade de todo mundo, né?
Sim.
E pelo que eu tenho acompanhado, parece que eles têm representado isso muito bem. Você...
É, eu não assisti o Grace and Frank, mas eu acho legal isso, quando mostram uma representatividade que foge, né? Que geralmente a gente está acostumado àquilo que a gente já está cansado de falar, cansado de escrever lá no blog, né? Mas a gente sempre tem o homem cis, branco, padrãozinho. Quando subverte essa imagem, né? Quando a gente vê alguma coisa que não seja apenas isso, então, por exemplo, na terceira idade, eu acho isso sensacional, porque também mostra que não é simplesmente ali os dois que se encontraram no aplicativo agora e estão sendo felizes por conta disso, mas são pessoas, por exemplo, da terceira idade, que eu acho isso sensacional. Acho que existem tão poucas produções que mostram isso, né? Tem até uma outra série, que é a Vicious, que ela mostra, né, um casal da terceira idade também, LGBT, um casal gay. Eu acho que existem tão poucas produções que mostram isso, porque também cria aquela ideia de que não existe, por exemplo, futuro num relacionamento LGBT, né? Se você nunca mostra, por exemplo, casais da terceira idade, às vezes gays, lésbicas, bissexual ou então trans também, né? Se você nunca mostra, dá aquela sensação, aquela ideia de que não existe não existe futuro, né? Talvez dos personagens LGBT. Então eu acho muito legal quando eles exigem essa forma, né, de representatividade.
Então, você falou do Vicious. Essa é uma série também que eu achei muito interessante, que trata também desse assunto, e que eu só não assisti, porque eu só não comentei aqui na lista, porque eu não consegui assistir ela até mais de um ou dois ou três episódios.
Uhum.
Mas o que eu assisti já parecia bem interessante, parecia bem legal, assim, a interação entre os dois.
Sim, é que são tantas séries também pra gente assistir, né, que às vezes não dá pra gente acompanhar todas e não dá pra gente incluir todas também, né? Mas indo então pro nosso sétimo lugar, já que a gente já falou do nosso oitavo, quem que você colocaria na sua sétima colocação, então, dos casais gays, assim, que você achou mais interessante até hoje em séries?
Então, no sétimo lugar eu colocaria o Kurt e o Blaine, do
seriado. Ah, eu adoro.
Do seriado Glee, porque, tipo, o Kurt pra mim tipo, a bicha afeminada que representa todo mundo, né? Se bem que, tipo assim...
Sim, eu adorava.
Não que representa todo mundo, mas, tipo, é a bicha branca, afeminada, de classe média, que é a representação do início da representatividade, né?
E é engraçado que muita gente não gosta, né, do Glee, muita gente não gosta de como foi exibido o Kurt, mas eu acho um personagem tão legal, né, um personagem que mostra de uma forma tão verdadeira, assim, principalmente essa questão de ser afeminado, não se encaixar, né, entre os cis, né, entre os gays mais masculinizados, né, acho tão legal.
Não, e tipo assim, eles também vão além da questão dos estereótipos, né, por exemplo, no Glee, o Kurt, o pai dele, a gente é levado a entender no começo que o pai dele é um cara, tipo, extremamente homofóbico e que não vai aceitar o filho, e daí... No decorrer da história, você percebe que o pai tá muito do lado dele, né?
Sim, e é legal a história do Kurt, sei lá, desde o... tem uma pequena mudança ali, acho que na primeira temporada, da primeira pra segunda temporada, porque parece nos primeiros episódios que ele tem muito dinheiro, né, que ele tem carro e tudo mais, mas aí depois a gente percebe que o pai dele é meio que um mecânico e tal, mas eu acho muito legal isso, como o pai dele apoia, como o pai dele que aparentemente não tem tanto estudo assim, né, mas apoia a sexualidade do filho, apoia como o filho gosta de ser tratado, de como ele dos gostos, né, do feeling, tanto musical quanto de roupa e tudo mais, eu acho isso muito legal. É, enquanto que, por exemplo, se a gente pegar uma personagem que é a Sui, né, a Sui Sylvester, que é ela é formada e tudo mais, se torna inclusive diretora de escola, ela, apesar de uma forma bem irônica, bem engraçada, ela tinha preconceito, enquanto que o pai do Kurt, que não tinha tanto estudo, não tinha, né? Então, isso é um jogo bem legal que o Glee fazia. E o Kurt, assim, sensacional. A forma como o personagem foi trabalhado, apesar de ter sido deixado de lado, né, nas temporadas seguintes, eu achei sensacional como ele foi trabalhado ali. E o Kurt Blaine é um dos meus casais favoritos, né? Sensacional como que foi mostrado, apesar de ter uma forma bem romântica, bem, assim, né, idealizada, que a gente sabe que não é um casal que existiria na vida real, né? Mas eu achava muito fofo, achava muito, muito romântico, gostei bastante do Kurt e do Blaine.
Além do Kurt e do Blaine, teve uma outra coisa nesse seriado que eu achei bastante interessante, que foi a relação do Kurt com aquele outro menino que fazia o bullying com ele.
É o Karoff, né? Acho que é Karoff.
Eu não lembro qual era o nome dele.
É, eu gostava bastante, principalmente acho que na primeira temporada, mostra um pouco sobre isso, sobre aquela homofobia internalizada que a gente já comentou também lá no site, que é aquele cara que ele sempre causa alguma agressão e tudo mais aos gays, quando na verdade ele só tem medo, né? Ele tá agredindo, na verdade, aquilo que ele não aceita nele mesmo, né? Então ele tá tentando destruir fora dele o que, na verdade, existe dentro dele. Eu achei muito legal. E aí depois, no decorrer das outras temporadas, também mostra uma coisa muito legal, que quando esse personagem, que ele tinha alguns comportamentos homofóbicos, ele decide se assumir, aqueles caras que também eram homofóbicos ao lado dele meio que começam a agredir ele, a repelir ele, né, do grupo, e inclusive faz com que ele tente suicídio. Eu acho muito legal também como isso foi exibido.
Mas então, além do Glee, qual outro personagem, qual casal que você colocaria na sua sétima colocação?
Ah, na sétima eu colocaria o Titus Andromedon e o Mike do Unbreakable Kimmy Schmidt.
Amo!
Adoro o Titus, acho que é um dos personagens, assim, LGBTs, pra mim é o número um, assim, da minha lista de LGBTs, mas como casal eu colocaria em sétimo colocado. O Titus é sensacional, né? Não tem, se você não assistiu ainda Unbreakable Kimmy Schmidt, você tá perdendo tempo, você tem que ir lá assistir. A série, ela é muito, muito engraçada, ela trata de umas coisas muito sérias, de uma forma muito hilária. Umas piadas que, assim, sensacional, muito inteligente. E o Titus é sensacional por conta de ser tudo aquilo que a gente fala que falta de representatividade nos personagens LGBT, né? Então ele é preto, ele é gordo, ele é afeminado, ele também não é um personagem assim que você vai chegar e falar, ah, como ele é coitado, como ele é coitado, como ele sofre, né, pelo fato de ser preto, gordo. Não, ele não é nada disso. Então ele é muito inteligente, ele tem muito talento, ao mesmo tempo que ele é preguiçoso, ao mesmo tempo que ele não quer ter trabalho, ao mesmo tempo que ele quer ganhar a vida de uma forma bem fácil, sem precisar de muito esforço. Então é muito legal o Titus. E o Titus e o Mike, achei sensacional esse casal, porque o Mike, ele é aquele hétero de peão de obra mesmo, e não sabe nada assim da cultura LGBT, de divas pop, não entende nada dos gostos assim dos gays e tudo mais, porque ele não vive esse mundo, enquanto que o Titus é praticamente uma diva pop ambulante, né? Então é muito legal o relacionamento dos dois, porque ao mesmo tempo que o Titus gostaria que ele fosse um pouco mais gay, né, voltado mais assim para a cultura gay, o Mike também gostaria que o Titus não fosse tão bicha, tão gay assim, né, tão ligado a essas coisas de diva, de fashion, né, de moda e tudo mais. Então é muito legal esse relacionamento. E não só isso, né, nenhum dos dois, aquilo que a gente já tinha falado nos casais anteriores, então nenhum dos dois é saradinho, nenhum dos dois é musculoso, nenhum dos dois é padrãozinho. Então é muito legal, quando mostra que você não precisa ser bonitinha, ter barba, sarado de academia, pra você às vezes encontrar uma pessoa que vai te completar, que vai te fazer feliz, que vai manter um relacionamento saudável e prazeroso com você. E outra, o Titus e o Mike, eles mostram uma coisa que eu geralmente repito para meus pacientes, para as pessoas que eu converso e tudo mais, que é assim, geralmente as pessoas elas buscam pessoas que tenham as mesmas opiniões, que tenham os mesmos interesses musicais, os mesmos interesses culturais e tudo, quando na verdade, se você encontra uma pessoa diferente de você, que tem opiniões diferentes, talvez seja aquela pessoa que vai ampliar seu horizonte, que vai fazer você se sentir uma pessoa que vai conhecer coisas novas, que vai agregar coisas novas na sua vida, né? Então, quando você fica buscando aquela pessoa igual a você, com as mesmas opiniões, que viva no mesmo grupo, talvez não vai ser um relacionamento que dure tanto tempo, não vai ser um relacionamento que te traga tanto, vai te agregar tantas coisas quanto se você buscasse uma pessoa diferente. Eu até falei sobre isso em um texto lá no Gay Nerd Brasil, né, que é aquela busca paranoica de muitos nerds, né, onde está o meu player 2, onde as pessoas buscam apenas... Eu sou nerd, então eu tenho que namorar um nerd, porque senão eu não vou conseguir sobreviver, não vou conseguir conviver com uma pessoa diferente de mim. E aí quando eu comentei sobre isso, muita gente falou, mas como que eu vou namorar eu gosto de rock, como que eu vou namorar um cara que gosta de funk? Eu falei, gente, mas se você tá escolhendo um companheiro, uma pessoa que... um amor através do seu gosto musical, você tá indo totalmente errado. E acho que o Titus e o Mike mostram bem isso, né? Então, você não precisa buscar uma pessoa igual a você. Uma pessoa que goste de você do jeito que você é, talvez seja o que você precisa. Talvez seja aquilo que vai te fazer feliz, que vai mostrar que um relacionamento saudável ele pode agregar alguma coisa na sua vida.
Eu acho muito legal o Titus e o Mike, porque assim, eles são dois extremos. E eu tava assistindo recentemente a primeira temporada, e o Mike, tipo, ele é aquele personagem tipo, muito machista. Porque no começo da temporada ele dá uma puta de uma cantada de pedreiro na Kimi, e ela responde toda feliz e tal e tudo mais. Mas eu acho muito interessante a forma como o relacionamento dos dois é trabalhado na série. E é muito legal que, tipo assim, os dois, eles funcionam muito bem individualmente. Tipo, eles não precisam estar juntos um com o outro o tempo todo, apesar deles terem um relacionamento. Eles não precisam estar juntos um com o outro para fazer a história continuar a andar. Se cada um aparecer em alguns momentos destacados na história, eles vão chamar a atenção de maneiras diferentes e vão ser personagens interessantes, né?
Sim, com certeza.
Mas agora, mudando um pouquinho do Unbreakable Kimmy Schmidt, e vamos para a sexta colocação. Qual é o seu casal da sexta colocação?
Olha, em sexto colocado, eu vou colocar o Ian e o Trevor, Shameless. Shameless é uma série que eu gosto bastante, apesar de ser... Shameless pra mim é como se fosse Friends, sabe? Não na questão de tema, mas sabe aquela série que você gosta bastante, mas que você não acompanha de forma regular, você não acompanha de forma assim ortodoxa? Então, Shameless eu gosto bastante, já assisti várias temporadas, assisti vários episódios, mas é aquela série que é assim, eu tenho que voltar a assistir Shameless porque eu ainda não vi mais tal coisa, não vi mais os outros episódios que já saíram. Então é uma série que eu não acompanho de forma assim rotineira, mas eu acompanho e gostaria de assistir muito mais, só que fica difícil por conta de tantas séries que a gente tem pra assistir, né? Mas Shameless é sensacional, mostra uma família americana bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outras produções, né? Então não é uma família riquinha, é uma família pobre e tal. E tem o Ian, que ele é gay assumido e tal. E desde da primeira temporada ele teve um relacionamento com outro personagem e tal, onde ele também era um menino, também era um cara gay e tal. Só que eu não sei em qual temporada, não sei se é na quarta, acho que é na terceira ou na quarta. Quarta ou quinta, eu não vou lembrar a temporada. Ele começa a ter um relacionamento com o Trevor. O Trevor é um menino trans. Então, eu achei sensacional isso. Acho que é a primeira vez que eu vi em uma série um tipo de relacionamento assim entre um homem cis e um homem trans, que eu não tinha visto ainda em nenhuma outra série. Eu acho muito legal isso. E o Ian, ele, inclusive, ele tem alguns problemas, porque ele se interessa, ele tem uma atração pelo Trevor, e aí, durante, acho que uma dança na balada, assim, ele meio que tenta colocar a mão no pau do Trevor, e aí ele vê que o Trevor não tem um pênis, né, e ele fica meio chocado, assim, ele fala, como assim, então você é uma mulher, então não, mas ele, aí o Trevor tenta explicar, não, na verdade eu não sou uma mulher, eu sou um homem trans, e aí fica aquele questionamento, sabe, eu tô sentindo muita atração pela pessoa, mas ele não tem pênis. Então eu acho sensacional isso, por conta de que também é uma quebra de paradigma, né? Também é uma quebra de tabu, porque as pessoas, elas ainda têm um certo preconceito de iniciar um relacionamento com uma pessoa trans pelo fato disso, de que, ai, mas como que vai ser o sexo? Gente, mas se você está interessado pela pessoa, se você gosta da pessoa, o sexo é a coisa mais simples de resolver, sinceramente. Quem tem relacionamento sabe que não importa se você é passivo, se você é ativo, não importa se você é trans, o sexo é a parte mais interessante de resolver, até porque a genitália é a parte menos importante do sexo. Quem faz sexo sabe disso. Então, inclusive agora no Game of Thrones também tá mostrando dois personagens, né? Que é o Verme Cinzento e a Missandei, né? Tá mostrando inclusive isso também, de que a genitália é a parte menos importante do sexo, e é uma coisa que as pessoas deveriam pensar mais sobre isso, né? Então o Ian e o Trevor Shameless mostram exatamente isso. O namoro de um homem cis e um homem trans, e como que uma pessoa, ela começa a se desconstruir em relação a isso, de que se você está interessado pela pessoa, será que o sexo, será que a genitália, será que o pênis ou a vagina é tão importante num relacionamento assim? Será que a falta ou um pênis a mais ou um pênis a menos num relacionamento, ele vai ser tão importante assim, ao ponto de você abrir mão de continuar com aquela pessoa que você se sente atraído, com aquela pessoa que você gosta? Por isso que eu coloco o Ian e o Trevor no meu sexto lugar. E você, quem que você escolheria no seu sexto lugar? Aliás, você assistiu Shameless, você já chegou a ver, você conhece, antes de você falar do seu casal, né? Eu até esqueci de perguntar.
Então, eu não assisti o Shameless, eu não conheço esse casal, mas só pelo que você falou, assim, eu já achei bastante interessante. Até porque, tipo assim, essa é uma temática que eu procuro acompanhar sempre, eu acompanho vários perfis no YouTube, eu leio vários textos também, né? Internet, sobre essas questões, né? E eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Inclusive, esse vai ser provavelmente um dos motivos para eu assistir essa série, né? Porque eu não sabia que eles tocavam nesse assunto. E é um assunto que muito me chama a atenção. Mas no meu sexto lugar, eu coloquei o Ted e o Emmett, da série Grass Folk. Por quê? Porque o Ted e o Emmett, eles são um casal, eu não lembro de qual, não lembro se é o Ted ou se é o Emmett. Um dos dois é o mais velho, e tem esse conflito de geração entre os dois, né? E é muito legal a forma como eles colocam isso na série, e como eles vão trabalhando a relação dos dois durante a série, durante a temporada, até quando o personagem, que ele é mais velho, ele começa a querer usar drogas para se parecer mais legalzão e tudo mais, mas de uma perspectiva mais daquela época, né? Da perspectiva que eles tinham antigamente sobre as questões LGBT, ou que, na verdade, antigamente era questão GLS, né? Mas eu queria partir agora para a quinta posição, porque são duas personagens que eu gosto muito, que são a Busey e a Souls. Orange is the New Black é uma série que já é conhecida por falar muito, por ter muita, bastante representatividade. E é uma série que, na verdade, a personagem mais importante não é a protagonista. São as outras personagens, e durante todas as temporadas o que mais chamou a atenção foi o desenvolvimento da história das outras personagens. E as personagens que ganharam um grande destaque pra mim foram a Pusei e a Soso. Por quê? A Pusei, ela é uma menina lésbica, negra. Se eu não me engano, na série, a família dela é militar. Enquanto a Soso é uma personagem oriental. A gente tem vários preconceitos com relação à cultura oriental e todas essas coisas. E pra mim, elas são as melhores personagens, assim, para colocar na minha quinta colocação, principalmente porque a gente pensa numa questão de, pensando numa questão de representatividade, é uma série que tá aí no seu level mais alto e que não, entre aspas, não tem medo de expor esse tipo de personagem ou de trabalhar esse tipo de trama.
Você é o poder, né? Eu gosto bastante das duas também. Não gosto tanto da Soso, é legal como tem o relacionamento das duas, apesar da Soso ser bem Soso, é bem chata. Desde a primeira temporada, ela é um saco aquela menina, mas é muito legal como foi exibido o casal. A Pulse é sensacional, eu gostei bastante, principalmente da nova temporada, né, de todos os acontecimentos desde a morte dela. Então eu achei muito legal como foi também mostrado, assim, que as duas, elas são muito diferentes também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ama a Pulse e a gente odeia a Soso, e as duas, elas se dão super bem, elas começam a ter um relacionamento afetivo pelo fato de uma gostar muito da outra. E também tem outras questões, né, que pra gente parece banal, mas é muito importante. Então, uma é negra e a outra, ela é asiática, então isso é muito, muito interessante também, porque existe muito preconceito, apesar de, mesmo, por exemplo, pessoas sendo homossexuais, bissexuais, né, as pessoas ainda escolhem as pessoas com que elas vão manter relacionamento baseado na cor, baseado na etnia. Então, às vezes, em homens gays, isso é muito mais nítido, muito mais claro, né? Então, alguns não, escolhem não namorar com uma pessoa negra porque, eu não curto negros, é só questão de gosto. Assim como tem muitos que escolhem também não se relacionar com asiático por conta de alguns mitos e tabus, de anatomias e etc, né? Que a gente nem vai entrar aqui no assunto, mas... E é muito legal como que isso mostra, né? E Orange é um símbolo, acho que, máximo de representatividade, principalmente feminina e negra, né? Porque... acho que nenhuma outra série mostra tantas personagens negras tão fortes, tão, tão interessantes, que você nem sabe quem é a protagonista da série, né? Porque a protagonista da série é tão irrelevante perto de tantas dessas personagens que você fica meio que assim, né? Será que teria necessidade de ter a Alex ali, esqueci o nome da protagonista, até esqueci o nome da protagonista, de tão importante que ela é, né? Com tantas mulheres, tantas negras ali, acho muito legal isso. Aliás, é legal o casal, a Pulse e a Soso, mas é uma série que mostra muito também questões de bissexuais e lésbicas, e até, assim, umas pessoas com algumas questões de identidade de gênero também, né? Porque tem a... Ai, eu esqueci o nome daquela personagem, aquela bem masculina e tal, a gente... Ela é bem, bem masculina mesmo e...
eu sei qual que é, eu não lembro o nome dela, eu sei qual que é.
Eu esqueci o nome, mas é muito legal, mostrando que, assim, ela às vezes tem tanto bom senso, tem mais bom senso do que tantas outras ali, né? E isso é muito legal de mostrar, porque às vezes a gente acha que a gente limita as pessoas simplesmente pela aparência, simplesmente por alguma característica ali, né? E quando mostra personagens assim, com tanta profundidade, a gente percebe que existem pessoas por aí no mundo afora que, apesar de todas as características que a gente acha que ela tem muitas outras mais, né? Ela não tem só aquilo que a gente consegue ver. Então eu acho muito legal, eu senti muito legal também ter escolhido a Pulse e a Soso, apesar da Soso ser bem Soso, né?
Então, a Soso é uma personagem que eu não gosto tanto, assim. Às vezes eu achava meio chato e tal. Mas eu acho muito legal a discussão que a série consegue trazer sobre essas mulheres que são tão diversas entre si, né? Mas qual é o casal que você bota na tua quinta colocação?
Olha, como quinto colocado eu coloco o Magnus e o Alec, da série Shadowhunters, que também é da Netflix, também tá lá na Netflix. Shadowhunters, inclusive, teve um filme, né? Teve um filme antes de ter essa série. E eu assisti o filme, eu achei uma bosta, achei uma porcaria. Por isso eu fiquei muito, muito reticente em começar a assistir a série Shadowhunter. Mas aí tem aqueles momentos em que você não quer assistir nada muito pesado, que você não quer assistir nada muito sério. E aí eu dei uma chance pra Shadowhunter e eu vi o personagem Alec. Era um personagem bem banal pra mim, pelo fato de ser aquilo que a gente já falou de padrãozinho, branco, sarado e tudo mais. E aí eu conheci o Magnus, que era inclusive ele é o ator que ele fazia o Shang lá em Glee também, que a gente já citou aqui nesse episódio. Então, e o Magnus ele é um mago, né? E o Alec, ele é um Shadowhunter. E pra quem acompanha a série já entende que o Magnus, ele é um mago, ele não chega a ser gay pelo fato de que ele é muito velho. Então o fato dele ser mago, ele tem centenas de anos, sei lá, e ele já teve relacionamento com mulheres, mas ele se interessa pelo Alec. E ele deixa isso bem claro, desde a primeira vez que ele vê o Alec, ele deixa isso bem claro e ele não tem nenhum problema com isso. E acho isso muito legal. É muito legal como o Magnus mostra pra ele que, assim, eu gosto de você e estou interessado em você, enquanto que o Alec tem muita dificuldade nisso, né, de se assumir, de achar que não seria uma coisa muito bem vista na família, entre a família dele, porque tem a mãe, tem a irmã ali que também fazem parte do grupo de Shadowhunters. Então é muito legal como mostra isso, né, a dificuldade às vezes da pessoa assumir, começar um relacionamento simplesmente pelo que a família vai pensar, o que a família vai achar. E o Magnus é um personagem sensacional, assim, e talvez seja um dos melhores personagens da série. O fato dele ter várias tiradas, assim, várias piadas, várias tiradas super inteligentes. E no final da primeira temporada, finalmente eles começam a ter um relacionamento, o Alec finalmente ele se assume e ele, inclusive, ele ia casar com uma outra mulher por conta da escolha da família dele. E aí na cena do próprio casamento dele, ele desce do altar, vê o Magnus lá na igreja e tal, né? Eu não sei nem se é uma igreja por conta de que eles são vampiros e Shadowhunters e tal, mas ele desce do altar, vai lá e beija o Magnus e aí começa o relacionamento entre os dois. E achei isso muito legal, muito, muito, muito bonito de ver, né? O fato de como esse casal é mostrado ali na série. E é uma série também ela tem aquela atmosfera meio crepúsculo, sabe? Meio vampiros e lobisomens, etc. Então é legal ver fora de uma série de drama ou de comédia um casal gay inserido, né? Um casal LGBT inserido. Porque geralmente a gente vê assim, então, por exemplo, em Queer Folk, em Looking, em séries assim tão voltadas mesmo para drama, para pessoas LGBTs que vão assistir aquela série porque sabem que ali vai ter a representatividade para elas. Enquanto que uma pessoa que vai assistir Shadowhunters ou qualquer outra série que seja mais de ficção ou de magia e tudo mais, talvez não espere ter um personagem ali LGBT, né? Eu achei isso muito legal, acho muito legal quando aparece em série de super-heróis, casais LGBTs, em séries assim de ficção, de magia. Eu acho muito legal quando isso aparece, por conta de que é um público mais amplo, né? Então, por exemplo, uma série igual essa Shadowhunters, onde existem muitos adolescentes que assistem, né? O fato de ter aquele romance lá entre os protagonistas. Então eu acho muito legal, porque são pessoas mais jovens provavelmente que assistam essa série. Então o fato de serem pessoas mais jovens que assistam Shadowhunters talvez seja muito legal de mostrar assim para essas novas gerações de que, assim, olha, inclusive existem LGBTs, viu? Apesar de você ser hétero, existem LGBTs, então é legal mostrar isso. E o Magnus e o Alec também, eu acho que traz traz a mesma coisa que traz lá no Oliver e no Connor de How to Get Away with a Murder, que também é um casal com vários problemas. Então tem a desaprovação da família, tem dificuldades pelo fato de idade, né, porque o Magnus ele é um pouco mais velho, algumas centenas de anos mais velho que o Alec. Então tem essa questão, sabe, de que o fato dele ser um mago e ele ser eterno, e o Alec ele não ser eterno, então tem essas questões também de como que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que você sabe que ela vai morrer, e como que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que você sabe que tem centenas de anos e já teve vários e vários parceiros, então vários parceiros e parceiras. Eu acho isso muito legal, como Shadowhunters mostra isso. Apesar de não ser aquela série, quem tá buscando uma série séria, né, com drama, com um relacionamento bem aprofundado, não é o que Shadowhunters propõe, né? Não é o que Shadowhunters traz. Mas tem essa representatividade, e só o fato de ter essa representatividade, acho que já vale a pena da gente colocar aqui. E como é colocado nessa série que, como eu já citei antes, como é numa série voltada para um público muito mais amplo, por isso que eu coloco no meu quinto lugar o Magnus e o Alec.
Então, eu não assisto, não acompanho o Shadowhunters. Não é uma série, sinceramente, não é uma série que me agrada. Mas eu entendo qual é a importância que essa série tem, sabe? Mas, agora a gente tem a sua quarta colocação, que também eu acho que vai agradar as pessoas dessa nova temporada de super-heróis e de séries que são possíveis pro público teen.
Então, no meu quarto lugar, eu coloquei a Alex e a Maggie.
As primeiras vezes que você falou, eu quero viver todas com você. Eu quero ter muitas primeiras vezes com você. Eu te amo, Maggie Sawyer. Eu te amo, Alex Danvers.
Eu acho que quem poderia falar bastante sobre isso é o Diego. Diego, que é o fundador do Game Nerd Brasil, ele é apaixonado por Supergirl. Então, se você pesquisar lá no site do Game Nerd Brasil, ele já escreveu vários textos sobre essa série. Desde o início, a Alex é a irmã da Supergirl, né? Então, é a irmã terráquea, né, da Supergirl. Então, ela sempre protegendo ali a irmã mais nova e tudo mais. E aí, na segunda temporada, chega a Meg, né? A Meg Savoir. E ela é uma personagem que ela existe nas histórias em quadrinhos, a Meg. Só que nas histórias em quadrinhos, ela namora com uma outra mulher. Ela namora com a Batwoman. Na verdade, ela faz parte do universo do Superman, né? Então, ela é uma policial ali de Metrópolis. E lá nas histórias em quadrinhos, ela acaba indo parar lá por algumas mudanças, ela acaba indo parar em Gotham. E aí, lá em Gotham, ela conhece a Batwoman. Mas na série Supergirl é a mesma coisa, é muito legal, a Alex é uma personagem muito, muito interessante, muito legal o fato de ela não ter poderes, mas mesmo assim o fato de ela estar sempre ali ao lado da Kara, ajudando a lutar contra os vilões que aparecem, vilões super poderosos e tudo, é muito legal essa interação. E aí quando mostra esse casal numa série de super-heróis, é aquilo que eu já falei em relação ao Magnus e o Alex. É muito legal por conta disso, porque apesar de Supergirl não ser uma série onde a maioria do público que gosta de séries de super-heróis eles assistam, né? Então existem muitos homens misóginos, machistas e tal, então que não assistem Supergirl, criticam muito a série pelo fato de ser para eles ser uma série para meninas, né? Para mulher, pelo fato de ter uma personagem protagonista feminina, mas muitos assistem, né? Então muitos homens héteros, muitas meninas héteros assistem Supergirl, gostam de Supergirl. O fato de também ter a conexão com Arrow e com The Flash, também conheceram Supergirl, aprenderam a gostar. E aí aparece esse casal, que é a Alex e a Maggie, e eu acho que isso é muito legal pelo fato de mostrar para também essas pessoas, né? Existe uma agente ali especial, que é a Alex, e ela você gosta bastante dela, ela é super legal, ela é irmã da Supergirl, e ela também é lésbica, entendeu? Então eu acho que é legal isso, né? Mostrar as características, aquilo que a gente tinha falado também nesse episódio de hoje, como as características vão além, né? Então a gente está acostumado a sempre falar de que ela é lésbica, tá? Mas além dela é lésbica, ela também é irmã da Supergirl, ela também é agente especial, ela é cuidadora, ela gosta disso, ela não gosta disso, daquilo. Então eu acho isso muito legal. E a Alex e a Maggie, por enquanto, ela tá um casal super legal lá na série, quem tá acompanhando. A gente espera que isso continue na próxima temporada, né? Na terceira temporada de Supergirl. E vamos ver se outros personagens assim aparecem em outras séries de super-heróis. Porque, como eu falei, isso é muito legal pro grande público, para as pessoas entenderem que não existe pessoas LGBT, existem pessoas como qualquer outra, entendeu? E ser gay, ou ser lésbica, ou ser bissexual é só um detalhe dentro de uma mandala tão gigantesca de características que nós temos, né? Esse é o meu quarto colocado, não sei nem se você acompanha Supergirl, mas e você, quem que você colocaria no quarto lugar na sua lista ali dos personagens mais legais de casais LGBT?
Então, eu não acompanho Supergirl, mas eu citaria o Renly Baratheon e o Loras Tyrell do Game of Thrones. Eu acho que eles são um casal bastante interessante, porque eles tratam de uma perspectiva de um casal gay na era medieval. E, tipo, eles têm todas as questões de serem um casal padrãozinho e tudo mais, mas são um casal gay. Na série isso não é mostrado, mas nos livros a armadura deles e tudo mais é toda colorida, remonta ao arco-íris e tudo mais, e é tudo muito lindo. Mas eu acho interessante a questão que o casal levanta na série da Game of Thrones, que eu acho que é na primeira temporada, né?
É, o Randy e o Loras, eles tiveram um relacionamento, acho que só na primeira temporada. Eu acho que na própria primeira temporada, o Randy, ele já morre, né? É legal como mostra no Game of Thrones, né? O Loras, ele vai até, acho que a quinta, né? Quinta, acho que é a quinta ou sexta temporada, Mas eu só fiquei triste que foi muito pouco, né? Como foi mostrado esse casal, eu achei muito poucos episódios e tal, mas eu também gostei bastante dos dois. Achei super legal como que também mostraram um relacionamento entre um cavaleiro e um candidato a rei, né? Isso é muito legal também, como foi mostrado isso.
Talvez mais pela coragem que eles tiveram, né? De botar o casal na época, do que para eles abordarem a questão atualmente na série, né?
E em terceiro lugar, quem que você coloca na sua lista? Agora chegando no pódio, né? Chegando no top 3, no top 3, quem que você colocaria no seu terceiro lugar?
Então, daí eu boto o Thomas e o Victor do Fear the Walking Dead.
Can't go up there. There's rioting all over the country. Los Angeles is no different.
When there's blood in the streets.
I won't have your blood on the streets.
I'll close quick. Come right back. I'll be fine.
E daí a gente entra na polêmica, né? Porque eu não gosto muito do The Walking Dead. Sou fã da série original do The Walking Dead. Mas quando chegou na terceira, na quarta temporada, eu já parei de acompanhar um pouco. E eu pulei mais pelo filme The Walking Dead. E a relação que tem os dois personagens é muito interessante. Porque no começo a gente não tem indicação nenhuma de que os dois personagens vão se envolver. E isso vai se a personalidade dos dois personagens vai sendo trabalhada aos poucos durante toda a temporada da série, né? E eu acho que são dois personagens muito interessantes e que são trabalhados de maneiras diferentes durante a série e que têm os seus pontos importantes, né?
Eu não sabia que tinha esse casal no Fear the Walking Dead. Eu não tenho muita vocação para séries assim de zumbis e tudo mais, né? Então eu assisti a primeira temporada de The Walking Dead, não sou fã, sinceramente. E The Fear The Walking Dead eu também não me interessei. Acho que eu assisti o primeiro episódio e também não me interessei, porque eu não vi muita diferença, assim. As pessoas comentam que é bem diferente, né, a atmosfera das duas séries, mas não sei, não me prendeu muito, mas é legal saber que tem esses dois personagens, né? Numa série assim também, diferente, né? Não é uma série, como eu já tinha falado, de romance, de drama, né? Uma série mais de terror, né? Mais de suspense e tudo mais. É legal quando tem um relacionamento assim, né?
É, então, na primeira temporada, o Fear, ele se diferencia muito do The Walking Dead. Ele tem muita coisa que é bem diferente da série matriz, né? Da série mãe. Mas depois, quando eu tava assistindo, eu percebi que tem algumas coisas que são bem parecidas, sabe? Tipo, eles começaram a trazer muito da fórmula da série original pra botar no Fear The Walking Dead.
Uhum.
Mas o casal, de qualquer forma, pra mim é um dos melhores. Você não vê que o casal vai aparecer ou que o casal vai acontecer. E quando eles acontecem, você vai acompanhando e você fica com vontade de saber o que vai acontecer com eles, sabe?
É legal isso.
E por isso, é por isso até que eu tô acompanhando a série até hoje, né? Vou continuar assistindo os outros episódios, vou ver o que vai acontecer. E não vou falar mais pra não dar spoilers. Então, pode falar. Pode falar da tua série, dessa colocação.
Bom, minha medalha de bronze, assim, de casais LGBTs, eu escolho o Augustine e o Ed, que é da série Looking. É uma série que eu gosto muito de Looking, eu já defendi muito ela, já escrevi, fiz a crítica lá no site do Game Nerd Brasil, fiz a crítica também do filme, né, que encerra a série. Eu acho uma série sensacional, fantástica, apesar de que muita gente não gosta, muita gente achou ela muito parada, muito sensual e tudo. Eu gosto bastante dela, ela tem problemas de representatividade, porque assim como Queers of Hope, são vários personagens gays, brancos e classe média e cis e tudo mais, então tem esses probleminhas na série, mas ela é uma série um pouco mais madura, assim, sabe? É uma série um pouco mais madura e dura, né? Por conta de que não é mais aquela atmosfera que a gente via em Queers of Folk, onde um adolescente, um novinho, um gay novinho tá se assumindo e tá conhecendo o que é sexo, o que é ser gay. Então a maioria já sabe o que é, um deles já tem mais de 40 anos, o outro já é casado, já tá morando junto, e o outro já é gay há muito tempo, sai com caras de aplicativos e tal. Mas é uma série que mostra de uma forma mais madura, assim, sabe? Como que são os gays, homens gays, hoje em dia, né? E acho que o fato de mostrar de uma forma bem, talvez, verdadeira, né? Então, o protagonista, que é o personagem principal, ele é chato, ele marca com um cara no aplicativo e transa com ele no meio de um parque, ele dá em cima do chefe dele, que é gay e já é calado. O fato de mostrar de formas bem verdadeiras, assim, coisas que a gente não gosta de admitir que muitos fazem, né? Então talvez tenha desagradado um pouco o público. Mas o casal, existem vários casais na série, né? Mas o casal que mais me chamou a atenção e que eu adorei, que eu achei sensacional, é o Augustin e o Ed. Na primeira temporada, o Augustin, ele é casado, na verdade começa a série, né, depois do casamento do Augustin, ele indo morar com o marido dele, e ele acaba se separando pelo fato dele querer ter sexo a três no relacionamento dele e tal. E na segunda temporada ele conhece o Ed. O Ed, ele é um urso, né, um cara, um gordinho, ele é bem gordo, ele é peludo e tudo mais, e que trabalha num local, assim, que atende crianças, atende jovens contaminados pelo HIV. E o Ed, ele tem HIV, ele é soropositivo, e ele é totalmente fora do padrão, assim, sabe, que a maioria dos outros personagens da série tem. Então ele é gordo, ele não é... bonito, assim, em relação como a sociedade espera que a maioria dos gays seja, e ele é soropositivo. E aí o Augustin começa a se interessar muito por ele, por como ele é, pelo jeito dele, por como ele é uma pessoa tão, assim, carismática, tão interessante, e o fato dele fazer um serviço comunitário, um serviço para a sociedade, isso conquista o Augustin, né? E o Augustin era um personagem bem complicado. Eu adorava o Augustin na série, por conta de que ele mostra um personagem complicado que tem muito a ver com o que nós somos, né? Então, muita gente talvez não gostava dele por conta de que, às vezes, via alguma coisa ali nele que incomodava dentro da gente mesmo, né? Incomodava dentro da própria pessoa. Então, ele bebia, ele mentiu pro marido e tudo mais. É uma coisa que muitos fazem, mas muitos não admitem, e o Argos não fazia isso. E aí, quando ele conhece o Ed, ele começa a mudar, ele começa a ter uma outra visão, sabe? Começa a ter um sentido da vida de que, olha, o Ed faz um serviço voluntário, faz um serviço comunitário. Que legal, que legal seria se eu fizesse a mesma coisa, sabe? Se eu fizesse alguma coisa da minha vida que ajudasse a sociedade, ajudasse a comunidade, ajudar as pessoas que precisam. Que é uma coisa que a gente acha, a maioria não faz, né? Então, a maioria dos gays, LGBTs e tudo, na sociedade em geral, mas vou falar mais dos gays, que provavelmente são os que vão ouvir esse podcast, a maioria se veem como ótimas pessoas, como boas pessoas, mas eu não conheço nenhum que... a maioria desses que estão em grupos de gays nerds, eu não vejo nenhum fazendo nenhum tipo de serviço voluntário para ajudar alguém que necessite, sem precisar de nada em troca, sem ganhar nada em troca. E eu acho que esse casal, o Agostinho, o Ed, mostra bem isso, sabe? Como uma pessoa, às vezes um relacionamento, ele pode mudar a sua forma de ver o mundo, e como pode transformar numa pessoa melhor, pode... Às vezes você tá vivendo de uma forma tão superficial, às vezes de uma forma tão banal, que às vezes um relacionamento ele pode mudar tudo, né? Um relacionamento pode transformar essa sua visão de mundo. Então, por isso que eu coloco esses dois, até por conta de que esses dois, naquela série Looking, é o único casal que eu vejo que é totalmente fora do padrão. Eu achei bem legal isso.
Nossa, já me fez pensar numa mudança de um monte de coisa, de perspectiva, de pensamento de relacionamento e um monte de outras coisas. Mas e vamos para sua segunda colocação, que é?
Bom, medalha de prata minha é Nome e a Manita. Essas eu acho que o pessoal vai gostar, o pessoal acho que vai concordar comigo. Talvez não concorde de estar em segundo, mas eu colocaria as duas em segundo por conta de que a Nome é uma mulher trans e a Manita é uma mulher cis, e é sensacional esse casal. Não tem nem o que falar, né? Então... Eu acho que em Sense8 é o único casal, é um casal assim que você vê a lealdade das duas, a cumplicidade, sabe? Então, a Manita é sensacional, ela não é Sense8, mas talvez é o meu Sense8 preferido. Então, ela tá sempre ali disposta a ajudar a Nome, não importa se ela não entende o que tá acontecendo, ela tá ali do lado apoiando. Acho isso fantástico, como a série mostra. E é legal também, né? Assim como a gente já tinha falado lá em Shameless, lá quando eu citei Shameless, também essa questão da relação entre uma pessoa cis e uma pessoa trans. Então, muitas pessoas elas não entendem como isso funciona, como que uma pessoa cis pode se interessar por uma pessoa trans. E Sense8 mostra que, assim, foda-se, sabe? Mesmo que você não entenda, foda-se que você não entenda. O importante é que, assim, você gosta da pessoa, você se interessa pela pessoa, e esse que é o importante. E uma das cenas que eu achei sensacional é quando algumas mulheres lésbicas lá tentam dizer pra que a Nome, ela não deveria estar ali, por conta de que não é uma mulher... O fato de ser um homem querendo ocupar o espaço de uma mulher, eu achei aquela cena sensacional, e a Manita defende ela, né? Então, isso é muito legal também, né? Porque mostra que até que ponto algumas feministas, né, defendem tanto os direitos, né, a colocação de uma mulher, mas às vezes não aceitam que uma mulher trans também é uma mulher. E acho isso legal, sensacional, como a série mostra. E a Nome e a Manita, elas são muito fofas. A Nome e a Manita, elas são um casal, assim, sensacional. É igual o Kurt e o Blaine, né? É meio que um casal idealizado. A gente sabe que é um casal que nunca existir na vida real. Uma cumplicidade tão, assim, perfeita, onde nenhuma das duas nunca brigam. Até porque ali essas duas temporadas que tiveram Sense8, eu não vi nenhuma discussão entre as duas, nenhuma briga, nem nada. É muito difícil isso acontecer, é muito difícil não, acho que é impossível isso acontecer, mas acho muito bonito como mostra essa cumplicidade das duas, principalmente essa cumplicidade, sabe? Eu acho que isso que é legal, sabe? Muitas pessoas, elas, às vezes, elas buscam um relacionamento pensando nisso, pensando em que, ai, será que o cara é ativo? Será que o cara, ele tem dinheiro? Será que o cara, ele gosta das mesmas músicas que eu? Será que o cara é nerd também? Será que o cara gosta de jogos? E quando isso é irrelevante, sabe? O importante é se a pessoa tá ali, ela fecha com você sempre, se... Como, vou dizer, igual o Bruno, que também faz parte do Game Nerd Brasil, ele que vai me entender. Se a pessoa tá ali no rolê com você, se a pessoa fechou o bonde com você, é o importante. Se a pessoa tá ali do seu lado, acho que esse é o relacionamento que vale a pena ter, entendeu? Não importa se ela gosta ou não das mesmas coisas com você, se ela gosta de você, se ela se sente bem ao seu lado, ela vai fechar com você, independente do que, se ela entende ou não, se ela gosta ou não, ela vai estar ali do seu lado. E essa lealdade, essa cumplicidade que é o que Nomi e a Manita mostram, que é o que me faz dar a medalha de prata para as duas me colocar no pódio, assim, do segundo lugar.
Eu nem vou comentar nada agora, porque a minha medalha de ouro vai para elas, né?
Mas tá, então se elas não são a medalha de prata, então quem que é para você a medalha de prata?
Para mim, a medalha de prata é da Cosima e da Delphine. Orphan Black, para mim, é uma série muito boa, é uma série muito legal. É uma das minhas séries preferidas, assim, e que infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar na periodicidade certa, mas que é uma série que trabalha vários assuntos que são muito importantes, né? O casal dessa série, pra mim, o casal que simplifica pra mim essa série é a Cosima e a Delphine. Elas têm uma série de discussões durante a produção e tudo mais, mas a relação das duas, pra mim, é muito interessante, assim, e como é trabalhado toda a relação entre as duas, sabe? Eu não quero falar muito, porque eu já quero ir pra nossa primeira colocação.
Tá, então, qual que é a... Você já falou, né? Mas já deu um spoiler, mas... Então fala sobre a sua medalha de ouro, seu casal o seu casal favorito, então, dos LGBTs. Qual que é?
Então, a minha medalha de ouro vai pra Nomi, então, pra Amanita. Porque, tipo, as duas pra mim são a simplificação do casal LGBTQ, seja na internet ou qualquer que seja a mídia, essas coisas. As duas, assim... Não só por uma questão de elas serem lésbicas ou uma questão de elas serem trans, mas porque eu consigo enxergar nas duas a representatividade que a gente está procurando nesses dias, sabe? Então, assim, a gente vê na Nomi a representatividade trans, a gente vê na Nomi a representatividade gay, a gente vê na Nomi a representatividade de pessoas brancas, de classe média e tudo mais, que buscam uma readequação sexual. E a gente vê também na companheira da Nomi, a Manita, que ela traz toda a representação, tipo, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher homossexual, de ser uma mulher que é criada por um casal de pais cis. Ela não tem... Sim. Ela não foi criada por um casal heteronormativo. Então, tipo, os pais dela são dois homens que fazem parte de uma relação que é poliamorosa. Então, tem uma série de outras questões que são trabalhadas aí nesses personagens, entre aspas, que são secundários, que pra mim são importantes e que fazem com que atinjam a primeira posição de casal LGBT.
Ah, que legal. isso é bem legal também, como mostram os pais deles, né? Os pais da Manita, eu acho isso muito legal. E sei lá, representatividade Sense8 traz, assim, de forma bem... muito, muito visceral, né? De uma forma bem... que não tem como você chegar e falar ali falta uma forma de representatividade. Mostra de uma forma bem verdadeira, né? Bem original, apesar de algumas questões ali que a gente já tinha comentado antes. Já a os meus primeiros colocados, acho que muita gente acho que vai discordar, muita gente talvez não concorde, muita gente talvez nem assista.
Eu discordo.
Já imaginei. Eu já vou citar o Cameron e o Mitchell de Modern Family. Eu acho esse casal sensacional, eu adoro esse casal. Modern Family é uma série, assim, sensacional, as piadas, as críticas, tem crítica social, tem um monte de pontos ali, sabe, que eles abordam de uma forma tão inteligente que se você não presta muita atenção, vai ser simplesmente uma piada, mas se você sabe do que eles estão querendo falar, você vai entender que ali tem uma crítica social, ali tem uma crítica política muito interessante. Então, Modern Family já mostra praticamente, assim, de forma bem resumida, são três casais, né? Então mostra vários casais distintos, bem diferentes. Um deles uma pessoa já de idosa, uma pessoa de terceira idade que se interessa por uma pessoa muito mais nova. Então tem esse casal, tem o casal onde o homem ele não é tão assim viril, não é tão provedor, enquanto que a mulher já é a pessoa ali que manda. E tem o casal que é o Cameron e o Mitchell, que eu acho fantástico. É um casal bem no estilo heteronormativo, bem no estilo onde eles buscaram, apesar de serem gays, casar, eles querem ter casa, eles querem ter filhos. E eu acho isso muito legal, apesar de muita gente criticar, muita gente achar isso meio estranho, né? Eu acho isso muito legal porque mostra que existe, dentro da diversidade LGBT, também existe essas pessoas, que elas são gays, mas elas querem viver dentro de um padrão heteronormativo, dentro de um padrão monogâmico e tal, onde eles vão casar, onde eles vão adotar uma criança e vão viver como se fosse uma família tradicional. E eu acho isso sensacional. Também é uma crítica, né? Acho que a série mostra isso. Então, apesar da gente hoje em dia, toda vez que eu entro pelo menos numa discussão, eu começo a conversar sobre questão de relacionamento, vem sempre aquela, praticamente o refrão lá da música da Pabllo Vittar, que é eu quero ser vadia todo dia. Mas não é todo mundo que quer ser vadia todo dia. Algumas pessoas elas querem só casar, ter casa e ter filhos. E não só os héteros, mas alguns gays também. Eu acho isso muito legal quando mostra isso em Modern Family, o Cameron Mitchell. E outra, este casal, o Cameron Mitchell, primeiro, um deles, né, que é o Cameron, ele é gordinho, se eu não me engano, ele tem mais de 40 anos, então é muito legal mostrar isso também, mostrar que existe gay que não é igual o Hernando e o Lito, que vivem na academia e querem ser sarados e querem biscoito lá no Twitter, postando foto no Twitter o tempo inteiro do tanquinho. Existem outros gays, além desses, que a gente vê por aí postando foto o tempo inteiro no Instagram. E o Cameron e o Mitchell, a série mostra uma evolução, sabe, no relacionamento. Então é um casal assim que vai mostrando a evolução deles. Então mostra eles morando juntos, aprofundando o relacionamento deles enquanto os dois estão juntos. Depois mostra quando eles adotam uma menina. Então também mostra essas questões de como que um casal que não é hétero, como que um casal lida quando tem que cuidar de uma criança. Então como que eles lidam, por exemplo, com as opiniões da sociedade quando eles estão com uma criança ali, quando eles adotaram uma criança. Tem também as questões da família, né? Tem o que a família acha, né, em relação a esse relacionamento. E existe uma coisa muito legal em Modern Family que mostra assim, existem muitas questões dos relacionamentos, principalmente quem já tem um relacionamento, quem tem um namoro sabe disso. Existem muitas coisas que a gente tem que às vezes responder, que às vezes a gente tem que explicar para as nossas famílias, para as famílias que dos nossos companheiros, das nossas companheiras e tal, e que muitas séries não mostram isso, né? E existe, e Modern Family mostra, então algumas questões que muitas pessoas têm sobre um relacionamento homoafetivo e tal, e que ali Modern Family mostra isso de uma forma bem engraçada, de uma forma meio sarcástica, de uma forma meio assim, mas eu acho muito legal isso. Eu não vejo isso em outros casais, né? Eu não vejo ser abordado em outros casais em séries, mas eu vejo isso ali no Modern Family. Então, apesar de ser de uma forma bem assim, se você não prestar muita atenção, se você achar que é simplesmente uma série de comédia, vai passar despercebido. Mas se você prestar bastante atenção, são às vezes dúvidas, questionamentos que às vezes aparecem em qualquer relacionamento homoafetivo, e que ali eles mostram de uma forma bem assim escrachada, mas de uma forma bem engraçada, mas é muito legal como Modern Family mostra isso. E acho fofo, muito fofo os dois, acho muito fofo como mostra também o companheirismo dos dois, sabe? Então quando você está dividindo a casa com alguém, quando você tem que dividir as responsabilidades com o seu companheiro, eu acho que outros casais dessas outras séries que a gente já citou talvez não mostrem isso, não mostrem tanto essa realidade, sabe, da rotina. Então quem tem um relacionamento sabe disso, sabe que quem namora, quem vive junto, sabe que apesar de ser muito bonito, a gente vê o Kurt, o Blaine, a gente vê a Naomi, a Manita, a gente vê os outros casais, a gente sabe que existe o dia a dia, a gente sabe que existe os problemas, existem os boletos, existem as brigas familiares, e que tudo isso influencia na nossa vida, e isso entra como uma prova, assim, sabe, dentro de um relacionamento, para ver se existe ou não amor, se existe ou não companheirismo. Eu acho que nas outras séries isso não mostra de uma forma tão clara, sabe? Esses obstáculos que um relacionamento tem, esses obstáculos que um relacionamento, essas provas que um relacionamento passa, eu não vejo isso em outras séries, mas eu vejo em Modern Family. Tudo bem que é de uma forma engraçada, mas ele mostra. Então eu acho que por isso que eu vou colocar o Cameron Mitchell no topo do meu pódio em medalha de ouro por conta disso, por conta de se aproximar bastante da nossa realidade, por conta de se aproximar bastante de que um relacionamento ele não é um arco-íris, ele não é felicidade, não é sexo, não é beijinhos o tempo inteiro, é também briga, porrada e bomba.
Eu concordo com tudo que você disse. Mas você não acha que o Curious Folk também trabalha um pouco disso? Tipo, que não é uma relação do que a gente está acostumado a ver no dia a dia e tudo mais? Porque, por exemplo, no Curious Folk a gente tem a relação do personagem que não, por exemplo, não tem o HIV positivo, e aí ele tem a relação com o personagem que é HIV positivo. Ou, por exemplo, eu acho que a gente tem visões hoje em dia em séries que são visões diferentes para cada perspectiva que a gente tem hoje em dia.
Então, é aquilo que eu te falei. Eu acho que existem várias visões, várias perspectivas diferentes, mas eu não vejo assim de uma forma tão próxima da realidade. Então, por exemplo, Queer as a Folk eu acho muito, muito legal, ela tem uma importância gigantesca, eu acho que na questão de representatividade, na questão de como é abordado, mas eu não consigo me ver em nenhum daqueles personagens, entendeu? Eu não consigo, como se minha vida se aproximasse da vida de qualquer um daqueles personagens. Então, eu vejo Queer as a Folk, por exemplo, mesmo os personagens mais próximos da realidade, eles estão o tempo inteiro na balada, o tempo inteiro pós-balada, no café lá da mãe, né, acho que é do Michael, né, do Mike. Então é o tempo inteiro balada, pós-balada, e com quem que o cara saiu pra transar. Então eu não sei, eu não vejo a realidade de um relacionamento assim. Existem relacionamentos assim? Com certeza existem, mas eu não vejo que a maioria dos relacionamentos que eu observo, eu não vejo que é assim, entendeu? Por mais que você goste de balada, por mais que você tenha conhecido o seu companheiro numa balada, eu duvido que você vai manter o relacionamento com ele balada toda semana, como mostra em Curso da Fogo. Então, por isso que pra mim, Curiosa Folk não é uma forma tão assim próxima da realidade quanto a gente poderia citar, sabe?
É, eu também não me vejo assim, tipo, igual essa super, essa produção que tem e tal e tudo mais. Enfim.
Então, esse foi pelo menos os meus 10, né? Quem discorda, quem concorda, comenta, coloca um comentário lá no blog, coloca um comentário no Facebook, pode criticar bastante se você não concorda, pode elogiar se você concorda. Se tem algum casal que você acha que precisava entrar nesse top 10 e você acha que a gente não colocou, a gente não citou e você acha que deveria citar, então coloca lá também, fala por que você escolhe um outro casal, um casal que deveria estar nesse top 10 e a gente não citou, a gente não colocou, e aí explica pra gente por que você colocaria ele e em que posição você colocaria, o que você mudaria nesse nosso ranking.
E a gente tem também as nossas redes sociais, né? Eu tenho o meu Twitter, que é o @nerdfajuto.
O meu é michel_furquim, furquim com Q e M de Maria no final.
E tem também as redes do site, que é o Gay Nerd Brasil, e todas as redes, né? Instagram,
Facebook, Instagram, Twitter. É, e aí, como a gente já tinha falado lá no começo, se você gostou do podcast, se você teve alguma dificuldade para baixar também, manda uma mensagem pra gente, comenta com a gente. Se tem algum lugar que você acha que a gente poderia colocar o podcast e ficaria mais fácil para você ouvir, você receber os próximos episódios, comenta também, manda uma mensagem pra gente. Se você não conseguir mandar uma mensagem lá no blog, manda no Facebook, manda no Twitter, que a gente está sempre ali online, a gente sempre que possível a gente está respondendo as mensagens de todo mundo.
Ah, e lembre agora, manda o seu top 10 com personagens de séries que você gosta.
Se você também quiser mandar alguma sugestão de tópico, alguma sugestão para a gente fazer um próximo episódio de podcast, também pode mandar. Pode sugerir um tema para a gente, alguma discussão. E dentro do possível a gente também pode fazer num próximo episódio, né? Um tema que você escolheu.
É só entrar em contato com a gente nas nossas redes.
Exatamente.
Então é isso.
Então um beijão pra todo mundo. Então tchau, Eng, até mais. E quem quiser é só mandar uma mensagem pra gente lá.
Então tchau. Tchau.